Era Uma Vez no Oeste, de novo aqui com você. Obrigado você que nos escuta, obrigado vocês que nos espalha. É, a gente fica imensamente feliz de contar com vocês aqui junto com a gente no Era Uma Vez no Oeste. E a gente também fica imensamente feliz porque desde o programa passado a gente está com um patrocinador. Morada dos Canyons está com a gente. Esse lugar paradisíaco, maravilhoso, na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. E é na divisa dos Canyons. Né? É montanha de um lado, montanha de outro. É só entrar na arroba deles no Instagram, arroba morada. Faça isso agora. A gente pede mesmo, de verdade. Enquanto você está nos escutando, vai ali e visita o Instagram da Morada dos Canyons, porque na hora você vai querer marcar uma visita para lá, na hora, pode vir de qualquer lugar do Brasil. As cabanas são absurdamente maravilhosas, sabe?
Pode ir, sabe por quê? Porque os parques estão abertos.
Ah, exatamente.
E lá é uma área de zona, se eu não me engano, é bandeira laranja ou amarela. Acho que é amarela lá, cara.
É, Praia Grande respeita a Santa Catarina e eu lembro que eu fui há umas três semanas lá à escola e eles estavam com uma recomendação do estado, né? É que a gente está gravando podcast, tá, rapaziada? Dia 19 de junho de 2020. Eu não sei quando é que você está escutando isso aqui, mas no 19... Lá no comecinho de junho de 2020, eles estavam com aberto algumas cabanas, entende? Não todas, respeitando as leis de Santa Catarina, aquela coisa toda. Então, mas o lugar, cara, é paradisíaco, vai passar isso aí. Mesmo agora, dá uma ligada por lá, tem todas as informações ali no Instagram deles. Morada dos Canyons, Canyons é com Y, certo? moradadoscanyons.com é o site e arroba no Instagram é Morada dos Canyons. Obrigado, rapaziada. Obrigado, Thiago e toda a turma lá. A gente ficou imensamente feliz de uma empresa desse tamanho, dessa beleza, né? Desse vínculo. Cara, querer ler, querer, né, reatar aquele casamento, né, reacender aquela chama, né? Levar só apenas o lado intelectual, né? Levar livros para lá, se engrandecer. Aqueles livros que são citados nesse podcast que você comprou. Então tá, temos um lugar de paz. Para quem viu aquele documentário do Bill Gates, lembra que ele tem uma casa na beira de um lago? Né? Ele leva uns livros para lá e fica enfurnado lá uma semana, duas semanas. É a Morada dos Canyons. Faça a mesma coisa que o Bill Gates, só que vá para a Morada dos Canyons. Bill Gates, se quiser chegar, é nós. Marcão tá pagando para ti no final de semana aí, tá?
eu pago mesmo, cara.
É isso aí.
Garanto para
ele. E eu ajudo.
A gente se... Como é que a gente tá fazendo agora, tá, rapaziada? Qualquer problema técnico, a gente... Primeiro que o Funny Inbox, né? O Douglas Weber, o Funny, não tem culpa, né, cara? A gente grava cada um na sua casa, cada um no seu computador, né? Então a gente pede desculpa porque não é a qualidade de estúdio agora durante a pandemia. Já estamos há mais de 90 dias, assim, e dobramos o número de programa, né? Tem dois programas por semana agora. Então... Só que aí a gente entra pelo Zoom... E grava no nosso computador mesmo. E o Escola já estava contando uma história dele, da filhota mais velha dele, que é maravilhosa. Tem tudo a ver com Era Uma Vez no Oeste, eu acho. E ele estava começando a contar. Eu falei, não, só um pouquinho. Conta no ar. Então tá. Conte ela desde o começo, por favor.
Eu tava com ela agora brincando e ela pegou um rolo de papel higiênico, botou no olho assim e fez como se fosse uma luneta. E ela gritou, Terra à Vista! Deu, Terra à Vista? Quem te disse isso? E ela não me disse nada, só ficou repetindo, Terra à Vista! Deu, que história é essa? Onde é que saiu isso? Aí eu perguntei pra minha mulher, tu falou alguma coisa sobre Terra à Vista pra Jojo? Não. Talvez dos desenhos. E como ela tá vendo mais desenho em casa agora, provavelmente ela tenha tirado do Patrulha Canina, né? Que é aliás, o Marcão tem uma tese sobre Patrulha Canina. E ela pegou... É interessante isso, né?
Tá, mas o Patrulha Canina vai fazer Terra à Vista?
Vai, Marcão.
Pode ser, Marcão, ou não?
Eu acho que sim.
Diga-me.
Tem uma temporada que eles vão pro mar. Bom, eles têm os patrulheiros marítimos daí.
Isso aí.
A torre da Patrulha Canina vira um potencial barco, assim, uma unidade aquática, sei lá. Talvez tenha essa parte, eu não lembro, eu vi todos os episódios.
Tempo que ele sobe no mastro, eu vi o Ampassant, o Rider. Bom, é impressionante, a gente nunca chegou pra ela e disse assim, ela tem 2 anos e meio, tá? Eu nunca cheguei pra ela e disse assim, esse é o X, o Y, o Rider, o Sky, não sei o que, ela sabe todos.
Claro, sabe todos, de cor.
Ela sabe todos. Não, e tem outras expressões que ela pegou. Os dias a gente tava fazendo, não sei, hoje mesmo, a gente foi na garagem ali olhar a bicicleta, e ela chegou, ela olhou a bicicleta, ela, puxa vida, deu, onde é que tu aprendeu isso aí? Só pode ter sido Patrulha Canina, né?
A expressão puxa vida ou a bicicleta?
Não, a puxa vida é a expressão.
Pode ser. O Federico, meu mais velho, tem 2 anos e pouquinho, ele largou uma que eu tenho certeza que ele não aprendeu uma patrulha canina. Ele... ele tava sentado no sofá hoje de manhã, ele já tinha largado essa comigo, mas ele tava sentado no sofá de manhã, eu tava fazendo o timeline, e aí eu vi que o pessoal aqui em casa começou a rir, né? E aí o seguinte, ele tava com um brinquedo na mão e foi retirado o brinquedo da mão dele, porque ele tava batendo. E na hora que foi retirado o brinquedo da mão dele, ele ficou sem brinquedo, ele olhou e falou assim, fudeu. E aí aquela coisa que tu não pode falar, né? Tu tem que ficar quieto, não pode aceitar o fudeu, né?
E não pode aí, rir também, né?
Aí a Marcela olhou pra lá, a babá, que é a Glaura, olhou pro outro canto, assim, tipo, cada uma saiu pro lado, assim, pra não mostrar pra ele que aquilo era legal, né? Pegou de mim, cara. Eu falo muito essa palavra, ele pegou de mim. Eu tava numa conversa com meu pai e com minha mãe por WhatsApp ali, né, no vídeo. E aí eu levantei, bati aqui assim o joelho. Putz, que merda, fodeu. E aí ele olhou pra mim e falou assim, fodeu. Bem certinho. Que merda. Então, tá, então é isso. Filhos, né?
Cara, tem uma piada do pai tentando ensinar o filho a falar. O filho, 2 anos, tá? Começa a falar e tal. E ele fala papai, mamãe. Fala papai, mamãe. Fala papai, mamãe. Fala papai, filho da puta. Filho da puta. Merda, a mulher chega, né? Ai, meu amorzinho. E ela assim, o gurizinho. Filho da puta. E ela, quem te ensinou isso a ele? Papai. Criança demais, é foda, cara. Mas é que o Potter mandou um link outro dia, a semana eu acho, sobre as complicações da patrulha canina, né? Que tá um movimento americano de Defund the Police. Para tirar o orçamento da polícia e tirar poderes policiais pós as, sei lá, não sei quais são os termos, manifestações, marchas, riots. Por causa da questão de George Floyd, da questão negra americana e tal. A Lego, por exemplo, tirou todos os sets de brinquedos Lego com policiais das lojas americanas. Não das lojas americanas,
das lojas norte-americanas.
Exatamente. Por enquanto, né? Vai saber. E daí tu mandou aquele link pra gente da questão da patrulha canina, que seria uma coisa complicada, né? Porque a patrulha canina é uma força policial que dá a entender pras crianças que policiais são legais. Só que eu li aquele ali e eu pensei, não, tá errado isso aí. Tá errado. Primeiro porque eu não sei qual é a organização administrativa da patrulha canina. Na minha cabeça, ela é uma milícia paramilitar não sancionada pelo governo. Porque a prefeita Goodway parece não exercer nenhum tipo de poder sobre eles. Eles não respondem.
Eu já falei aqui, a prefeita Goodway é uma pateta, desgraçada. É
uma pateta, cara. Então o Ryder parece que ele montou, não sei com que dinheiro, uma força paramilitar paralela ao governo da prefeita Goodway.
Tá, só porque a patrulha canina é canadense, né?
Com força. Né? Originalmente eu acho que é. Tá,
Eu não consigo. Se fosse assim, ó, né, no Brasil, até nos Estados Unidos, talvez, eu acreditaria. Agora, no Canadá, cara, o Canadá não, é o país mais inofensivo do mundo.
Tem
cara.
Nada errado feito pelo Canadá, não, fora Celine Dion.
E o Nickelback?
Não, Nickelback ele é muito legal, para.
Não, vai te fuder, cara. Não. Tu não pode ficar gravado.
Mas olha só, a patrulha canina.
Para, Marcão, só um pouquinho, não posso te deixar. Eu não posso deixar ficar gravado pra posteridade uma frase tua de que o Nickelback é muito legal no dia que o Bob Dylan lançou um disco.
Não, é muito legal o Nickelback.
Eu tenho um amigo que dizia o seguinte, né, a gente falava muito sobre cultura, literatura, história e tal, e ele dizia assim, a gente falava sobre os países e tal, e um dia a gente entrou no tema do Canadá, dele disse assim, bah, olha aqui, ó, tá vendo esse livro aqui, ó? Tá vendo?
Tô vendo.
Ele pegava um livrinho bem fininho, assim, tipo esse aqui, ele dizia... Tá aqui, ó, toda a história do Canadá. Tá toda aqui.
Cara, que país vilipendiado esse aí, meu.
Nossa.
Canadá é maravilhoso.
Eu Canadá, acho de nós
Canadá
aqui...
Canadá foi o primeiro.
Acho de nós aqui, só quem morou no Canadá fui eu, né? Morei em duas cidades, né?
Eu nunca fui pro Canadá. A máscara.
Ela tava demorando pra aparecer, né?
O Canadá foi o primeiro país a lançar tecnologia, lançar uma tecnologia pesada pra... rastrear a população, um dos primeiros países, não o primeiro, mas um dos primeiros países a lançar uma tecnologia para rastrear a população, acho que é a grande falha da estratégia de combate ao coronavírus até agora no mundo geral e no Brasil principalmente, né? Tu não sabe onde as pessoas estão, simplesmente não sabe. Se o cara tá com toda a tecnologia à disposição que tu tem, com toda a inteligência de dados que tu tem, tu não consegue colocar isso em prática para rastrear a população ou a pessoa que está com coronavírus. Os meios tem, né?
É. Sabe que as pessoas estão muito assustadas, né? Que isso vai romper com liberdades e blá blá blá. Rapaziada,
eu também.
A gente já falou,
esquece.
Mas nós já estamos fazendo isso, gurizada.
Vocês viram o da Alemanha? O da Alemanha é interessante. O da Alemanha é parecido com o aplicativo do governo. Ele é parecido com o do Canadá. Tu entra no aplicativo, tu baixa o aplicativo, tu não é obrigado a baixar o aplicativo, mas tu baixa o aplicativo. E tu coloca todas as tuas informações de saúde ali. Tu faz tipo um cartão de saúde. E ele usa o teu GPS para rastrear onde tu vai, com quem tu te encontra, perto de quem tu chega. E aí é o seguinte, inclusive quem foi infectado, diz ali, estou infectado, sou assintomático ou não sou assintomático. A Itália lançou um agora essa semana que é muito interessante. Também tu coloca todas as tuas informações e ele alerta quando tu chega perto de alguém com coronavírus. Já pensou?
Cara, sabe que a China tá um passo na frente nisso, né? A China já tem... Bom, primeira coisa que é o seguinte, se você for pra China, você tem que antes baixar no seu celular VPNs. Que são aqueles aplicativos que mentem o lugar que você está, para você poder acessar qualquer coisa da sua vida. Você não vai conseguir se comunicar com uma pessoa no Brasil. Porque não tem o WhatsApp lá, é o WeChat, né? Aí isso tem, obviamente, eu digo assim, tu pode se tu baixar o aplicativo deles, né? Tu tem que usar as redes sociais dele e a pessoa que estiver aqui no Brasil tem que usar a mesma coisa. Né? Mas lá não tem Instagram, não tem Twitter, não tem Gmail, né? Não tem nada disso que tem lá. Eles fazem...
Google Docs também, né?
Zero. Zero, tu não consegue acessar, né? Não consegue acessar...
Eu posso dar mais um spoiler? Desculpa, cara, eu tô ansioso hoje. Desculpa, tá?
Mas por quê? Por que isso, cara? Eu também tô, mas vamos lá.
Ah, é sexta-feira.
É isso aí, cara.
Sexta-feira. Talvez seja isso. E é que é um problema meu, tá? Às vezes eu tenho informação e fico ansioso pra entrar no debate e tal. Eu tenho que controlar um pouquinho isso. Então vamos lá. Eu vou dar mais um spoiler aqui sobre a entrevista que eu fiz com o Niall Ferguson, tá? A gente falou muito sobre a China. O Niall Ferguson conhece
Aliás,
bem a
é
China.
É a razão deste episódio ser gigantesco.
É próxima semana que vem.
Do outro episódio ser gigantesco.
Isso, do outro episódio ser gigantesco.
Por isso que esse aqui tá ali menos de uma hora, você já viu ali.
Isso. E a gente fala sobre isso, a tese do Niall Ferguson é muito interessante. Primeiro, ele acha que a gente vai viver, depois da pandemia, o auge da Guerra Fria 2. A Guerra Fria 2, para ele, é um lado que tem China com vários países gravitando ali em torno da China, a Coreia do Norte, o Vietnã, toda aquela região ali, sem a Coreia do Sul, evidentemente. E do outro lado tem Estados Unidos, Inglaterra, e tendo a Rússia como um cara que ora pende para um lado, ora pende para o outro. Mas a Guerra Fria 2, para ele, é uma guerra absolutamente tecnológica, que vai girar muito em torno da tecnologia do 5G. E é muito interessante isso. Que pode, a partir dessa guerra tecnológica, ter outras repercussões, reverberar para outras áreas. Ele dá um exemplo. Agora mesmo o grande assunto, porque eu perguntei para ele de Hong Kong, ele disse, não, Hong Kong é um problema, tá lá, a China está enchendo o saco de Hong Kong. Tá. Mas Hong Kong não é o grande problema, o grande problema é Taiwan. Taiwan é independente, é um território disputado pela China há décadas e décadas e décadas. E o que aconteceu? Os Estados Unidos reconheceram a autonomia de Taiwan. E Taiwan produz, tem uma indústria tecnológica muito pesada que produz semicondutores. E agora os Estados Unidos impuseram um bloqueio para que Taiwan vendesse semicondutores para a Huawei. É um troço hiper complicado, porque você sabe que o 5G vai transformar muito a nossa realidade, né? Inclusive dentro dessa história que a gente estava falando de rastreamento de dados, de saber como é que as pessoas usam a tecnologia e tal. E ele acha que o principal ponto de conflito no mundo pode estar ali. E vai crescer uma disputa muito grande entre China e Estados Unidos. Por outro lado, ele acha que o modelo da China está completamente saturado. Ele diz o seguinte, o sistema de partido único, um partido que controla tudo, que transformou a sociedade chinesa no maior país com classe média da história, mais de 1 bilhão de pessoas na classe média, que tem interesse por comprar, por ter propriedade, por gastar dinheiro, por vencer na vida, blá, blá, blá. Chega num determinado momento, o governo diz assim, não, essa casa onde tu mora, tu vai sair dela e tu vai ir para outra, porque aqui a gente quer construir um parque. Esse prédio onde tu mora, sai daí que nós vamos derrubar esse prédio, tu vai lá para outra periferia, porque aqui nós vamos construir uma empresa, nós precisamos desse terreno aqui.
Ele e, disse, pronto.
Tu cons- e, ponto e pronto, final, acabou, deu. Acabou.
Boa.
Tu consegue conceber isso no século XXI? No século no maior ambiente de liberdade que tu tem? É interessante, cara. Assim, ó, foi uma das entrevistas mais interessantes que eu já ouvi. Eu
tá aí, não, qual não é concordo, a assim.
A visão dele é que o modelo está saturado, que de fato a China vai passar os Estados Unidos como principal nação mais poderosa do mundo. Mas ele acredita que é um modelo completamente saturado e que não vai ir muito adiante, que vai chegar em algum momento, eles vão ter que fazer, vai haver uma ruptura na China. E que tu não vai conseguir controlar a população como tu quer, entendeu? Ele critica muito o Xi Jinping, ele disse, bom, por exemplo, Wuhan é Chernobyl.
É, baita comparação.
Ele disse exatamente Chernobyl. Chernobyl é uma história de... Ele frisa muito, assim, ele é contundente. Assim, é uma história de mentira. Mentira.
Pior.
Desde o início, a pandemia estourou, eles sumiram com os médicos que fizeram alerta. A pandemia estourou, o vírus estourou, né? Que não era pandemia ainda, só virou pandemia quando atingiu o mundo todo. Mas o vírus estourou. Esconderam informação... Eu estive lá na região no início de janeiro, eu vi o que estava acontecendo, não em Wuhan, ele teve em Hong Kong, eu sabia o que estava acontecendo, eu voei de lá direto para o Fórum Econômico de Davos, cheguei em Davos, participei de vários debates, e eles, os líderes só falavam em aquecimento global, em mudança climática, em Greta Thunberg, ninguém falava na pandemia. Daí ele até citou ali, disse, os únicos que falavam de possibilidade de pandemia eram primeiro-ministro grego, o primeiro-ministro de Taiwan, só líderes assim periféricos, ninguém ninguém queria, nem o Trump, nem o Boris Johnson, ninguém queria falar de pandemia. E eu dizia, era isso que ia marcar o ano de 2020.
Cara, sabe a loucura dessa pandemia? A loucura dessa pandemia é que ela nasce num wet market, né? Que não é uma coisa apenas chinesa. Mas você sabe a razão dos wet markets chineses? Você deve ter lido alguma coisa sobre isso. Vamos voltar um pouquinho. 58 e 61. A galera que diz que a gente só traz links de fora. Uma matéria da super interessante, bem, bem interessante. Da super interessante do mês de maio. Mês de maio, tá? A capa é O Mundo Pós-Coronavírus. Tá aqui a capa dela, estou mostrando para os guris aqui no Zoom. E aí eles têm uma matéria sobre wet markets. Cara, a história é tipo assim, vai para quem nunca ouviu essa história, vai abrir um mundo agora para vocês. Lá por 58, 61, toda a agricultura e pecuária da China foi coletivizada. Por quem? Pela ditadura comunista do Mao Tse-Tung. O que aconteceu? A propriedade privada se tornou ilegal. Então pequenas e grandes fazendas se tornaram estatais, coisas do governo. E aí a produção de grão era recolhida por agentes do governo. E aí, então, redistribuída. Além de perder todas as terras, as pessoas que tinham terra, esses camponeses, eles recebiam em troca do trabalho uma parcela bem pequenininha dessa produção. Entendeu?
O governo tinha toma gente tudo. Que morria de fome, sabia?
Aí, com os produtores rurais completamente, tipo assim, desmotivados para investir, né? A safra, obviamente, começou a diminuir. A safra caiu, a produção caiu. O que acontecia? O governo falsificava dados para dar a impressão de que havia mais grãos, né? E os governos municipais de estados, entende? Começaram a falsificar dados, o centralão lá em Pequim achando que estava tudo bem, E aí começou, quer dizer, os oficiais falsificando isso aí, aquela coisa, todo mundo achando que estava bem em Pequim, grandes quantidades de alimentos eram remetidas às cidades, e os camponeses que produziam o alimento pagavam o pato, obviamente, desculpa a palavra aqui, e ficavam com cotas menores do que as pessoas da cidade. Aí, obviamente, coloca aí desastre natural, não tinha imprensa para fazer denúncia, uma opressão do Estado absurdamente violenta. O que aconteceu? Das 900 milhões de pessoas que viviam na China entre 58 e 61, 40 milhões morreram de fome. Fome.
Vocês leram a biografia do Mao?
Eu não li. Eu tenho e não li.
Também não.
Aí o seguinte...
Cara, assim, eu recomendo muito esse livro, tá? Porque ele conta assim, ó... eles contam, são dois historiadores, tá? Contam, uma boa parte do livro conta assim detalhadamente isso. As pessoas arrancavam casca de árvore pra comer. E nas municipalidades, nas prefeituras, tinha só gente do Partido Comunista... que ia nas propriedades fazer fiscalização, e se o cara não trabalhasse 20 horas por dia, eles escravizavam aquelas pessoas. E sabe o que o governo fazia com todo esse alimento que ele extraía das terras coletivizadas? Uma boa parte trocava por estrutura militar com a União Soviética. Porque a União Soviética tinha como ela estava muito industrializada e ela tinha tirado muita gente do campo, ela precisava de alimento. E a China... mandava alimento para a União Soviética mandava tecnologia militar.
Tá. Morreram 40 milhões de pessoas, escola, tá? Tu acabou de dar mais uma luz ainda em cima disso aí. Pula 20 anos. Eu tava falando de uma história de 58 a 61. Em 1978, o que acontece? O início de um processo de reforma agrária na China. E aí as terras voltaram a ser privadas. Logo de cara, o que aconteceu? As criações mais tradicionais, que a gente conhece, vaca, boi, porco... ficou concentrado na mão de grandes proprietários. E aí a expansão da economia e os empresários centralizando essa produção, as propriedades familiares perderam espaço, obviamente. O que aconteceu? Os preços caíram e os produtores de subsistência não tinham mais como competir com esses grandes fazendeiros. O que, que eles começaram a fazer? Eles começaram a criar animais exóticos. No começo de tudo, vai ter um plot twist aqui. No começo de tudo, o governo chinês fez vista grossa porque, mesmo tendo um desastre ambiental com esses animais, sanitário com eles, a criação desses bichos em cativeiro garantia emprego e fazia girar a economia, evitando mais uma crise de fome. Tá? Tá fazendo sentido pra vocês? Só que detalhe,
tá.
Essas espécies selvagens aí, elas não eram fonte de alimento pros mais pobres. Elas eram fonte de renda, porque quem comia esses bichos exóticos eram as pessoas mais ricas da China. Era elas que comiam o morcego, como é o nome daquele bicho lá? O pangolim. O pangolim, sabe? Tipo a lagosta. Quem é que come lagosta no mundo? Gente rica. E aí, o que aconteceu? Pulando mais 10 anos, né? Isso aconteceu em 78. Em 88, uma década depois, eles começaram a criar animais exóticos. O governo chinês deu uma bênção, né? Baixou uma lei que considerava animais exóticos recursos naturais. Então, a exploração tinha que ser autorizada. Depois de autorizada, eles vendiam porque tinha um mercado ali. Então, aí entrou tartaruga, cobra, pavão. E assim foi. Então, o que, que acontece? Qual é a treta de hoje? A treta de hoje é que 14 milhões de chineses vivam do cultivo, do matar, da produção, do sim, complexo, mercado, né? Do mercado inteiro de animais exóticos. Já faz parte de uma tradição recente, tudo bem, né? Imagina, pegando a história da China, que tem 6 mil anos, mas aí que tá. E detalhe, a criação de animais exóticos, além de dar 14 milhões de empregos na China, ela gera 70 bilhões de dólares por ano. Por isso, queridos ouvintes, maravilhosos ouvintes, os wet markets não vão acabar.
Tá, mas olha só, não é só isso, tá? Porque tu pode comer a enguia, o pangolim, o rato, a cobra, se tu cozinhar o bicho, né? tudo não, cozinhado.
O problema do wet market é um problema de vigilância sanitária, certamente.
Aí que tá, porque tem uma segunda coisa aí, Potter. Além dessa história de fome e tal e de adaptação com a comida, os chineses têm uma crença, vários deles têm uma crença de que tu comer um animal vivo ou muito fresco, ele tem uma energia mística que te alimenta. Tem uma questão quase religiosa aí, entendeu? É como se tivesse uma energia no mundo que não tem a ver com a energia calórica do animal, que se tu come um animal vivo, ou quase vivo, tão fresco que ele foi, acabou de morrer, tu tá te alimentando de uma energia mística milenar. Então eles não vão parar de comer o pangolim vivo, de fazer a sopinha do rato, a sopinha do morcego. Esse é o problema. É muito cultural deles também.
Essa é a loucura. E aí, para trazer números, né? Seis viroses, no caso, se espalharam da China nos últimos 70 anos. A gripe aviária, H7N9, 2013, matou 616 pessoas. SARS, lembrando que a gente está no SARS-CoV-2, né? SARS é um coronavírus, matou entre 2002 e 2014 744 pessoas. A gripe asiática, de 57 a 58, matou 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas também morreu com a gripe de Hong Kong, H3N2, lá em 68 e 69. A gripe aviária, agora faz pouquinho tempo, 2003 até agora. E agora, Covid-19, novo coronavírus, contando, né? A gente está em quase 200 mil mortes, né, no mundo, né? Mais ou menos assim. Cara, ou seja, furo sempre é mais embaixo, né? É sempre mais embaixo.
Não tem bala pra matar chinês, nós tem morcego. E aí, se tu enfiar, tem 150 morcegos pra cada chinês. Tu pega 150 morcegos e enfia no cu de cada chinês. Aí sim, aí deu. Mas tu não precisa fazer isso, não precisa, eu não quero que acabe com os chineses, eu não quero que chegue a tanto, não precisa explodir. Não precisa fazer isso. É só ter uma lei. É simples a lei, eu vou explicar pra
você. Olha a lei, ó.
Não pode mais comer morcego.
É.
Não pode
mais. Resolve.
Não, se gosta de morcego, que façam. Que façam embalado, industrializado, fervido. Ferve a merda do morcego. Ferve essa merda que mata tudo. Mas depois, embalado, compra no Zafari chinês. Eu não sei onde é que eles vão comprar. Mas agora, se o chinês... for na mata, for na puta que pariu ele, caçar morcego e comer o morcego, sushi, porque eles comem tipo sushi, eles comem cru, é in natura aquela merda do morcego. Se fizer isso, pronto, tu bota o chinês de merda com a bunda pra cima e enfia 238 morcegos vivos no cu desse filho da puta e deixa ele sangrar e se corroído por dentro por aquelas merda daqueles morcegos.
Ai, cara, assim, é um show de horrores, é muito engraçado, né?
Bom, o governo chinês virá, né? Dizendo que a gente tá indo contra o governo, contra o povo chinês. Tem um jornal de Hong Kong, que é o South China Morning Post. Ele reproduziu uma foto de uma placa com a seleção de animais vendidos num wet market, tá? Olha o que tinha. Pavões vivos, R$370. Mortos, R$260. Filhote de lobo e cervo, vivo, R$4.500. Língua de crocodilo, R$25. E esse aqui, Marcão, isso aqui eu ainda vou fazer pra ti, cara. Isso aqui eu ainda vou fazer pra ti, eu vou fazer certinho, do modelo oriental, tá? Vou fazer pra ti um pênis de cervo. Vou fazer um pênis de cervo, ele tava vendido.
Como é que é?
Pênis de cervo. Pênis, traço, espaço, de, espaço, cervo. O bicho, cervo.
É 300, o
Bambi. 300 pila.
É, não, vamos muito longe, tá? No México... 300 pelo quilo?
Não, o pênis,
pelo,
né?
Pênis.
Eu acho que é a peça.
Ah, o pênis, a peça.
Mas olha aqui, ó, filhote de lobo não é tudo isso, cara. Não é tão saboroso. Não vale quatro e pouco.
Não, cara, a gente
tá falando... Não vamos muito longe, tá? O México, no México, tu sabe que eles comem, como é que é, corones, né?
Sim, sim.
Que as bolas do... Pá, uma vez o mexicano começou a me contar, cara, Ah, eu não sei, eu não sabia se sentia.
Não, pinto imperado, cara, é uma delícia.
Olhos, ou se eu sentia.
Pra dar, em escola, para dar vazão ao desabafo engraçado e de humor desse áudio aí, 60 dos 200 vírus de morcego ameaçam os humanos. 60 dos 200. É isso, entende? Ah. Tipo assim, é difícil, cara. É difícil porque é um mercado gigantesco, é uma cultura, como disse o Marcão. Tem todo um esquema, assim, né? Por exemplo, assim, ó, outra coisa. Ah, mas por que tem os animais vivos nas feiras? Porque o animal, o matar o animal na tua frente é tipo uma entrega de qualidade. Tu entende? Tu tá mostrando, sim, como o animal foi morto, né? E o que acontece em wet markets, né? Tô matando aqui na tua frente pra comprovar que ele era vivo, né? Tá aqui ele não passou por mais nenhum outro lugar. Tu tá pegando o bicho que acabou de morrer, tá aqui.
E tem o ritual também.
Sabe,
né?
Aqueles restaurantes que tu pega lá, escolhe a lagosta em Lisboa, escolhe a lagosta no aquário, uh-huh, eles vão lá e fazem pra ti? É a mesma coisa. Só que a lagosta é feita,
no dominó aqui, né? Tu vai no dominó, por exemplo, também escolhe e tal, tá vivo.
Nunca viu.
Quando tu vai lá e mata, né?
Tu tá me dizendo que o dominó é um wet market de Porto Alegre.
Isso aí. É. Pior que é.
De alguma maneira é, né? De alguma maneira é. Ou seja, opa, o fundo, Pedro, rapaziada, é bem mais embaixo. Bem
tu
mais
propôs embaixo aí uma discussão sobre algozes de presidentes, né?
Só para linkar um pouquinho, né, escola, com o que aconteceu, né? Porque a gente tá um dia depois da prisão do Queiroz, numa chácara, uhum, lá em Atibaia, né? Algumas coincidências engraçadas. O Atibaia Futebol Clube, a cor dele é laranja. Um cara postou no Facebook no dia 25 de fevereiro. Sei que muitos não vão acreditar, mas é sério, o cara é de Atibaia. Eu vi o Queiroz no carnaval de Atibaia. Eu não estou bêbado. Zizo Luiz, o nome do cara. Aí ontem o cara postou em cima dessa postagem dele: por favor, se agora acreditam, compartilhem.
É.
A filha do Olavo Queiroz. Também fez uma...
A filha, a Heloísa Carvalho, que é brigada com o Olavo, né?
Isso aí,
ela disse que ele estava escondido ali naquele escritório.
Há mais de um mês.
Há mais de um mês.
E ontem ela foi na frente da casa comemorar bebendo um suco de laranja.
Isso aí.
O Queiroz, ele até podia estar escondido, mas ele não era foragido, né? Ele não tinha nenhum mandado de prisão, ele estava só recluso, né? Digamos assim, recluso. Sabe que eu tenho minhas dúvidas sobre o que vai acontecer em relação a esse caso aí. Olha só, o Queiroz ficou mais de um ano perambulando, zanzando por aí, tá?
Tá.
Nesse um ano, quem é o Queiroz? Queiroz era o operador de tudo no gabinete do Flávio Bolsonaro quando ele era deputado estadual e usava dinheiro provavelmente vindo da rachadinha, que é a divisão de... é a partilha de salários dos funcionários do gabinete para pagar as contas do deputado e fazer as trampinhas deles ali, tá? As trampas, não trampinhas, trampa. Acontece que esse dinheiro chega também na mão do presidente da República. Antes de ser presidente, o Queiroz repassou cheques para a mulher do presidente. O presidente até, antes até de tomar posse, no mês de dezembro de 2018, deu uma explicação, dizendo que não ia ao banco, e aí ele emprestou o dinheiro para o Queiroz, Queiroz pagou de volta em forma de cheques, aí o cheque foi nominal para a mulher dele e tal. Assim, se ele tivesse sido preso no ano passado, no auge da Operação Cova da Onça, da investigação do Ministério Público, um ano depois, cara, depois... E outra, atentem para o lugar onde ele foi encontrado, na casa do advogado do presidente Bolsonaro. Eu não sei se não tem um acordo por trás, não sei, é impressão, percepção minha, tudo pode acontecer, inclusive nada.
Não, é exatamente, tipo assim, o Queiroz, ele pode ser o amuleto de liberdade dos Bolsonaro, pelo menos de dois, o pai e o filho, o 01, ou pode ser o fim, né? Porque uma prisão não é como um sítio em Atibaia. Desculpa, uma chácara em Atibaia. Uhum. Uma prisão é um outro ambiente. Ele tá em Bangu, né? Aliás, ontem teve Bangu e Flamengo, e o Queiroz jogou com a 9. Teve no Maracanã. E o Queiroz jogou com a 9. Bangu 9, ele tá em Bangu 9, ele jogou com a 9. Contra o Flamengo, perdeu de 3-0. Então, tipo assim, uma prisão mexe com brios. Principalmente de pessoas que nunca achavam que ia estar preso, né?
É, mas só pra ter uma ideia, mas cara. Mas é que tá. Mexe com os brios das pessoas que nunca tiveram, por exemplo, um Marcelo Odebrecht mexeu com os brios. Ou um, sabe, um outro, o Paulo Roberto Costa, gerente da Petrobras, 120 mil reais por mês, mexeu com os brios. Agora, um picareta de carro que fazia rolo com funcionário fantasma, transitava no submundo do Rio de Janeiro, conhecia milicianos, foi policial militar, é paraquedista, será que vai mexer com os brios dele?
É uma outra figura, né? É uma outra figura.
Mas eu lembrei, vamos deixar essa história de lado e vamos puxar os algozes dos presidentes?
Por favor.
Lembrei de um personagem muito interessante, Vladimiro Montesinos. Vocês lembram desse personagem?
Não, nunca vou falar, não.
Sério? Bah, essa história, assim, ó, eu não sei se tem um livro, até vou procurar, mas se tiver um livro sobre isso e ele for bem escrito, é uma das histórias mais surreais, mais impressionantes, mais escandalosas da política sul-americana. Em 1990, o Peru elegeu um cara chamado Alberto Fujimori. Um outsider, um cara desconhecido. O único currículo que ele tinha na época era ter sido reitor de uma universidade. Mas era aquela coisa, salvador da pátria, pregava contra a política tradicional, dizia que era o mito, entendeu? Era o mito dos peruanos em 1990. Sabe quem era o oponente dele? Naquela eleição?
Quem?
Mário Vargas Llosa. Perdeu pro Fujimori. Bom, o Fujimori foi eleito com a maioria dos votos e aí começou, ele deu um alto, ele deu um golpe dentro do governo dele. Ele tomou conta de todos os poderes, afastou, conseguiu derrubar toda a Suprema Corte, fez uma limpa no judiciário, trocou quem ele pôde, comprou a imprensa, comprou juiz, comprou desembargador, comprou todo mundo, comprou político. E quem era o operador dele era um cara chamado Vladimiro Montesinos, que era um ex-policial, chefe do serviço de inteligência, ou seja, chefe da ABIN ou da CIA peruana. Vladimiro Montesinos.
Sabe Montesinos. Qual que é o nome dele imediatamente depois de Vladimiro?
Lenin. Coisa louca, né? E ele era militar, tá? E aí o Montesinos, o que, que ele fazia? Ele chantageava políticos, ele gravava políticos em boates com prostitutas. Ele era um grande esquema de arapongagem, porque ele grampeava os juízes. E ele comprava todo mundo. Ele comprou literalmente todo mundo, todas as autoridades, de políticos a juízes, desembargadores, promotores, procuradores, jornalistas, quase todos. Ele forçou a venda de emissoras de televisão no Peru. Assim, foi uma verdadeira ditadura, tá? E o governo dele acabou de forma trágica, né? O Montesinos, ele acabou sendo preso lá no final da década de 90, e acho que em 2000 ele confessou tudo. E aí vieram à tona todos os vídeos que ele gravava, as reuniões com políticos. Só para tu ter uma ideia, quando a Lava Jato bateu em 16 países, tá? Quando a Lava Jato bateu no Peru, os cara deram aquela risadinha de canto de boca.
É marola, né?
Que é? Lava Jato, meu amigo.
Marolinha.
Aqui nós temos escândalo Fujimori e Montesinos, cara. Vocês estão de brincadeira. Lava Jato é peanuts perto do que a gente já viveu aqui. E de fato foi. Aliás, eu não sei, te confesso, amiga, eu não sei se não tem um bom livro sobre isso, até vou procurar.
Bom, eu achei aqui, enquanto tu falava, que eu achei uma coisa que aumenta, né, o personagem Vladimiro Montesinos. Ele teve uma investigação, é uma notícia de 2001, imagina, 19 anos. Teve uma investigação que foi realizada pelo aquele consórcio de jornalistas investigativos e foi publicada no Miami Herald, dizendo que a CIA...
Comprou documentos dele.
10 milhões de dólares, né, para o Serviço Secreto Peruano, quando ele era dirigido pelo Vladimiro Montesinos. O pagamento em dinheiro teria sido feito entre os anos de 90 e 2000, e a CIA sabia das atividades ilícitas do Montesinos. E aí, de acordo com esses consórcios aí, consórcio de jornalistas, grande parte do dinheiro era destinado a uma divisão de serviço do Serviço Secreto Peruano com o objetivo de financiar atividades de combate ao terrorismo. O Montesinos mantinha contatos com a CIA desde os anos 70. A CIA não negou e nem confirmou as informações. As informações, né, no caso, né?
Sabe por que
isso aconteceu? Guerrilha, né? Tinha uma guerrilha lá.
O Sendero Luminoso. O Sendero Luminoso era o grande temor. A década de 90 ainda se vivia o resquício da Guerra Fria, tá? O Peru tinha uma guerrilha chamada Sendero Luminoso e havia o temor de que eles pudessem tomar o poder e tal. E o Fujimori era o antídoto para aquilo. Só que o Fujimori era um ditador, um cara inescrupuloso, sem freios, né? Impressionante. É uma história fantástica, assim, a gente falou sobre isso
no nosso grupo de WhatsApp.
Nosso grupo de WhatsApp,
né? Porque motoristas, assessores, às vezes as repúblicas caem por aí, né? É mais ou menos por aí que vaza. Deu, rapaziada, por hoje? Pode ser?
Deu. Pode ser.
Perfeito. Então tá, muito obrigado a sua companhia aqui no Era Uma Vez Oeste. Temos agora duas edições por semana, né? É bom pra gente, é pra nós aqui, é um momento de serenidade e tranquilidade. A gente fica muito, muito feliz mesmo com a sua audiência.
Cara, esse é o momento mais legal do dia pra mim, assim.
Não, é legal mesmo,
é legal.
Se vocês gostam, é porque a gente gosta, de verdade mesmo. Muito obrigado
pela sua... Na semana que vem, Obama Gate.
Finalmente.
A Morada dos Kênios está com a gente. Esse lugar maravilhoso em Praia Grande, Santa Catarina. É sério, gurizada. Entre no Instagram deles, Morada dos Kênios. Kênios com um N apenas e Y. Kênions. É um lugar maravilhoso estar com a gente. Isso é uma pousada linda. Cara, é um lugar de sonhos. É aquela viagem dos sonhos. Se você quer agora dar uma esquecida, se você está ouvindo a gente na pandemia e quer dar uma esquecida na vida, vá para lá. Lá dá para dar uma esquecida na vida mesmo. E em qualquer momento que você está escutando a gente, no futuro, a Morada dos Kênios certamente vai estar existindo e certamente vai ser linda, porque é um vínculo de um lugar lindão, confortável, aprazível com a natureza. Então, muito obrigado à Morada dos Kênios, moradadoskênios.com e @ Morada dos Kênios no Instagram. Lembrando que hoje, depois que acabar esse programa, nós aqui, eu, o Marcão e o Escola, vamos entrar na nossa assinatura da Sky Cinema e a gente vai ver o Aliens, o filme Aliens. E aí o Marcão perguntou pra mim, mas sobre o que que é o filme? E eu peguei e mandei um print pra ele. Olha, esse filme ele tem atitudes, linguagem e depictions é...
Descrições. Qual é a palavra mais...
Hã?
Descrições.
Descrições culturais que não...
que mostra alguma coisa, né?
Que podem causar ofensa nos dias de hoje.
Aliens. Ah. O Aliens. Resgate. O segundo
Aliens. 1979, meu velho. Por favor.
O 2 é depois, né?
O 2 é depois, tá. 82, então. Pronto.
Provavelmente isso aí.
Com uma
baita filme, por sinal.
Com uma das protagonistas femininas mais fortes da história da humanidade.
Não, em detalhe, tá. O primeiro Alien, que é o oitavo passageiro, ele é um dos poucos filmes modernos que passa no teste de Bechdel. Porque a Alison Bechdel, que é uma quadrinista americana, ela propôs o teste de Bechdel para ver se ela podia ou não ver um filme, porque ela é muito feminista. E ela propôs 4 regras que deveriam ser cumpridas por um filme para passar no teste dela. Primeiro, o filme tem que ter mais de uma protagonista feminina. Número 2, são 3 regras, eu acho. Número 2, elas têm que conversar entre si no filme. Regra 3. O assunto delas tem que ser alguma coisa que não seja homem. Quando tu pega o teste Bechdel no papel, assim, pouquíssimos filmes passam no teste Bechdel. Alien, o oitavo passageiro, primeiro passa. Porque tem 2 mulheres na nave e tem um momento que elas falam sobre um gato. É o assunto delas, não é homem. É um gato. Então é um dos poucos filmes que passa no teste da Alison Bechdel.
Eu tô vendo agora Mad Men de maneira ilegal, porque não há nenhuma maneira legal de ver no Brasil. Quer dizer, eu comprei DVDs, eles devem estar chegando no correio que tá atrasado. A série Mad Men não passaria no teste Bechdel. Porém, é uma série que mostra exatamente o quão difícil era a vida de uma mulher naquela época.
É, ou seja... a série é feita pra tu mostrar o problema de tu conseguir fazer o teste Bechdel, né?
Exatamente.
Até porque Mad Men, Potter, todas as temporadas são pra mostrar a ascensão da mulher no mercado de trabalho.
Exatamente.
A série só serve pra isso, na real.
Eu já tô na segunda temporada e a principal personagem feminina já tá crescendo. Né? Tipo assim, então não passaria no teste, entende? Mas é porque tá ilustrando uma outra época, tá ilustrando como que era o mundo.
Exatamente.
Tá ilustrando quão filho da puta o mundo era. E o mundo melhorou em vários sentidos, né? É isso que nós nem entramos aqui nas novas regras do Oscar. Né? Porque, cara, a gente quer ter um final de sexta-feira. Eu citei isso numa thread no ano passado e fui criticado por muitas pessoas, principalmente jornalistas. Dizendo que eu tava exagerando, que eu tava até preconceituoso, que eu tava falando que o Oscar havia virado, escola, uma competição pra... Que não dava mais o prêmio pro melhor trabalho, pra melhor interpretação. Ele tava muito mais preocupado com equiparar erros, que eu acho correto. A sociedade tem que evoluir mais rápido do que simplesmente... Porque um processo de educação demora 20, 30 anos. Eu sou a favor de cotas. Eu sou um cara que, tipo assim, eu sou progressista pra cacete nisso. Agora, a arte é um pouco mais complicado. E aí eu contei essa história no outro podcast, escola, que eu estava esses dias numa aula, um amigo meu, professor, me convidou para participar de uma aula, tudo por vídeo, né? E eu participei de uma aula e uma aluna, eu estava vendo ali, eram uns 14, 15 alunos, eu via eles na câmera, e aí uma aluna perguntou por que a RBS não contratava negros. Eu falei que a RBS contratava negros, mas a RBS não contratava tantos negros, porque na sala de aula dela não tinha nenhum. Nenhum negro. A RBS, eu tô protegendo a RBS, tô falando que a RBS vai nas universidades buscar os novos jornalistas e apresentadores. Tipo assim, o problema vem antes. O problema de marginalização da pele preta é falta de educação, falta de saneamento básico, falta de uma estrutura para o ser humano poder crescer e desenvolver-se.
Quando o debate, entende, dentro das universidades eram as cotas, a RBS já tinha um grupo dentro da empresa para discutir, já tinha um grupo de funcionários negros que discutiam como esse espaço podia ser ampliado. E a RBS sempre estimulou isso, diversidade. Olha, uma das primeiras, sinceramente, eu não tenho procuração nenhuma para defender a empresa. E se não quisesse defender, eu não falaria nada, tá? Mas foi uma das primeiras empresas a estimular a diversidade, o debate sobre, sabe, sobre LGBT, sobre negros, sobre minorias, sobre tudo, sabe? Nisso aí, eu estou muito tranquilo que a IBS sempre foi muito bem nisso.
Muito obrigado pela sua audiência, @ morado dos Canyons, Canyons com N, um N só e Y. A gente fica muito feliz. Marcão e Daniel Escola, muito obrigado pela companhia.
Valeu!
A gente volta na semana que vem, rapaziada. Muito, muito, muito obrigado pela sua audiência.